De volta hoje conversando sobre os distúrbios da tireoide, nossa convidada, doutora Tatiana Panerari, ela que é endocrinologista. Tatiana, explica pra gente uma outra coisa. Nós falávamos aqui sobre a influência que tem a tireoide no ganho de peso. E eu escuto muito essa conversa de que teve distúrbio ali, engordou 10 quilos de uma vez, 15 quilos. Pelo que você me falou no bloco anterior, a alteração geralmente é ali, 2, 3, 4 quilos. 10 quilos não tem a ver com tireoide, pode ser outra coisa, no mínimo, associada, né?
Sim, a regra, né, de praxe, a gente vê aí uns 3, 4, no máximo uns 5 quilos, né, que engorda. Muito também desse aumento de peso é por retenção de água, que a tireoide vai, a pessoa fica meio inchada, né, as pernas também e tal. Só que, claro que existe a exceção, pode ser que um caso ou outro, mas é exceção realmente. Ou salvo os casos que a pessoa já está há anos com hipotireoidismo e ninguém diagnostica. Aí, de repente, pode chegar nisso. Mas não assim de uma hora para outra, em questão de meses. Aí, em questão de anos, ela foi ganhando porque não cuida, não é diagnosticado. Então, aí sim, de repente, pode chegar nessa soma toda, né? Mas assim, de 2, 3 meses, 10, 15
ninguém
quilos...
Ninguém tem uma virada de 2, 3 meses e ganha esse peso todo.
Não, só por causa da tireoide, não. Só se a pessoa também, assim, ela fazia exercício e alimentava bem, de repente ela largou tudo, tá comendo muito e ainda calhou de ter um hipotireoidismo. Aí, de repente, mas não, assim, espontaneamente só tireoide rapidamente, não.
Bom, como você trata também de obesidade por ser endócrino, sim, quem geralmente tem essa virada de peso, vocês investigam o quê? Só por curiosidade.
Tá, o que que eu particularmente, quando tem a virada de peso, eu vejo, claro, a tireoide, né, é mandatório. A glicemia de jejum também, mas não só a glicemia, sim a insulina no sangue, tá? Porque eu peço a glicemia para ver se, apesar, com esse ganho de peso, teve o risco de contrair ou chegar perto de um diabetes. Só que, às vezes, só a glicose, ela não fala assim, plenamente, se a pessoa já está com diabetes. Existe a insulina, que é um hormônio que você dosa no sangue, e às vezes ela também, que é um hormônio, e ela está desregulada às vezes para cima. Então, isso também favorece o ganho de peso, tá? Seria um início de diabetes, caracterizaria uma resistência à insulina, e isso atrapalha muito, tanto a emagrecer e ajuda a engordar, né? Eu peço também as hipovitaminoses, para ver se tem hipovitaminose, né? Peço as vitaminas, tá? Também se tem uma anemia e tal, porque esses déficits nutricionais, às vezes o corpo ele faz a tal da fome oculta. Então a pessoa está com déficit de uma vitamina, de ferro, de alguma coisa, e o corpo, como que é? Uma forma bem primitiva. Vou fazer um rebote com fome. A pessoa fica com mais fome, às vezes, do que o normal, porque na verdade ela está com algum déficit, tem que ser suprido. Porque o corpo não vai falar para ela, ó, você está precisando disso, vai comer isso. Ele vai dar o sintoma da fome. E a pessoa vai começar a comer mais, e às vezes ela vai comer, mas não o que ela está precisando para repor aquilo, né? Então, isso também é uma coisa que vale a pena ser investigada. Às vezes, em alguns casos, o cortisol, que é um hormônio também importante, que se tiver em excesso, pode também... É uma coisa mais rara, mas se ele tiver aumentado, também favorece o ganho de peso, aí já é uma doença mais grave, mas é importante ser vista também. Os colesteróis todos, porque geralmente com aumento de peso e mau hábito de vida, a gente vê, né, a alteração dos colesteróis. E a ferritina e o hemograma completo, que é para ver anemia, né? E a ferritina, que é também um marcador de estoque de ferro da medula e que hoje em dia também está relacionado a distúrbios no metabolismo, inflamação no sangue. Então, é uma coisa bem importante de se pedir também.
Bom, vamos voltar para a tireoide, okay. E me explica uma outra coisa. Você falava sobre a ansiedade e depressão relacionada com alguma alteração nessa glândula. Não é um assunto que a gente escuta muito. Quando você pensa em depressão, hoje é um tema bastante discutido, uhum, ansiedade também, você pensa direto na indicação para o psicólogo, para uma terapia, uhum, quem sabe, e principalmente para o psiquiatra, por conta da necessidade talvez de algum tipo de medicamento. Mas fiquei com a impressão que se a alteração é na tireoide, os antidepressivos não vão resolver tanto o problema.
Sim, porque geralmente de praxe o que se espera e geralmente se vê é que o psiquiatra, quando a pessoa vem com essa queixa, ele pesquisa causas orgânicas, né? Se tem alguma outra coisa além de um distúrbio do cérebro, emocional, se tem alguma coisa orgânica que esteja levando. Geralmente, quando é um bom profissional, ele pede, eu creio que ele pede um TSH, ele pede exames para ver se tem alguma... A vitamina B12, que é muito importante também, que é uma vitamina muito importante para o cérebro, né? Se ela tiver baixa, pode também dar esses sintomas parecidos também. Então, geralmente eles pedem.
O ideal é pedir.
O ideal é pedir.
Então, se a pessoa está com algum sintoma de ansiedade, depressão, se procurou primeiro o psiquiatra e ele não fez o pedido, dá aquele questionamento, né? Faz aquela perguntinha básica. Pode ser, doutor?
Alguma, sim. Ou procurar já direto o endócrino, que ele já vê isso tudo, né? Pode fazer um paralelo aí, fazer a bateria de exames e ver se tem alguma desregulação desses hormônios ou desse perfil metabólico, e aí sim fazer um tratamento conjugado.
Até porque o sintoma, provavelmente, dessa ansiedade e depressão, embora causada pela tireoide, não é diferente da ansiedade e depressão que tem algum desequilíbrio aí cerebral mesmo.
Isso não, só que aí a questão é o quê? Essa depressão, esse desânimo, está vindo só da tireoide ou tem um fator independente realmente de uma doença depressiva psiquiátrica, né? Então, às vezes, quando a pessoa de cara já vem comigo antes de ir para o psiquiatra, eu faço as titulações no sangue, se tiver alterado eu trato e eu falo, porque geralmente é um tratamento que em 60 dias você já vê uma diferença muito grande.
Certo.
40, 60 dias eu falo para a paciente, vamos tratar, vamos deixar nota 10 e aí vamos ver o que é que vai ficar. Entendeu? Se ainda ficar alguma coisa depois que tiver tudo certinho no sangue, aí sim já vale a pena daí um psiquiatra. Ou às vezes é alguma coisa de ansiedade e tal, de repente eu também já passo um remedinho, a gente vê se já melhora.
E aí faz um controle com medicamento para a tireoide.
Também é para tireoide e se tiver depois ficar alguma coisa também para ansiedade ou para depressão.
Faz então aí o tratamento direitinho e já consegue equilibrar.
Já consegue equilibrar.
Quanto
tudo.
Tempo você disse que já consegue
da
um resultado
tireoide,
legal?
Olha, às vezes em 40, 60 dias, se é um especialista, geralmente se já não for no alvo a dose, vai chegar muito próximo. Aí questão só de ajuste fino.
Menos de 2 meses, então a pessoa já
consegue dar uma
bem melhor.
Bela melhorada, com certeza.
Estamos conversando com Tatiana Panerari hoje sobre os distúrbios da tireoide. Daqui a pouquinho nós voltamos.